36ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 27 de novembro de 2018.
Convido a todos para ficarem de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Sebastião Leonardo Mesquita.
Presente.
Sebastião Francisco de Souza.
Presente.
Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Cipriano Antônio Caetano. Eleandro Rodrigo de Souza.
Presente.
Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Presente.
Gabriel Penha dos Reis.
Presente.
Continua, senhor presidente.
Sob a proteção de Deus, eu declaro aberto os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Convite de formatura enviado pela Escola Estadual Maurício Záquia para o terceiro ano, dos alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, estão convidando para a formatura do terceiro ano do ensino médio, missa dia 28 do 11, amanhã, às 19 horas, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Culto, dia 29 do 11 às 19h30, quinta-feira, na Igreja Assembleia de Deus Missões, na rua Aristides Botelho Serra, 185. E a colação de grau do terceiro ano, dia 1º de dezembro de 2018, sábado, às 19h, no Anfiteatro. Então, todos os vereadores estão sendo convidados para essa formatura do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Maurício Záquia. Ofício número 173, subscrito pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Fabiana Evangelista de Carvalho, em resposta ao requerimento número 96, subscrito pelo vereador Sebastião Leonardo de Mesquita. Com cordiais cumprimentos, venho informar que o pagamento dos integrantes da Camari é efetuado conforme a Lei 1295, onde as despesas correm por conta da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Em tempo, o ofício de pagamento é enviado para a contabilidade juntamente com o ofício da Secretaria Municipal de Obras que fiscaliza os serviços prestados das beneficiárias da Camari. Coloco-me à disposição para que se fizer, para o que se fizer necessário. Renovo os votos de estima e consideração atenciosamente. Segue a assinatura, então, da Fabiana. Ofício número 27, subscrito pela Secretária Municipal de Educação, Débora Maria Borges Girardelli. É uma resposta ao requerimento número 91 do vereador Evandro Reis de Carvalho. Com meus cordiais cumprimentos, cumprimento e em resposta ao requerimento número 91 de 2018 do vereador senhor Evandro Reis de Carvalho, sirvo-me do presente para informar a Vossa Senhoria que respeitando a Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Estatuto da Criança e do Adolescente, o transporte é disponibilizado para os alunos devidamente matriculados na rede municipal e que, se fizer necessário, o uso do mesmo. Não encontramos nenhum ato normativo municipal relacionado à restrição do transporte. A Secretaria visa o atendimento educacional, respeitando a escola mais próxima que atende à educação do aluno. É perfeitamente possível fazer matrícula e disponibilização do transporte respeitando a rota. Caso queira verificar mais a respeito, estaremos à disposição. Informamos que o zoneamento deverá ser respeitado. Agradecemos sua atenção e acompanhamento na situação apresentada. Atenciosamente, segue a assinatura da Débora. Ofício número 171 do secretário municipal de saúde, Rodolfo de Oliveira Costa. Em resposta à indicação número 142 de 2018, no caso do vereador Evandro, venho informar a Vossa Senhoria que já foram instalados todos sobre as janelas das salas de observação da UMH, Unidade Não Hospitalar, como meio de proteção para os pacientes que se encontrarem em observação e que estou à disposição para quaisquer dúvidas ou questionamentos que julgarem necessários. Atenciosamente, segue a assinatura do Rodolfo. Ofício número 180, subscrito pelo Secretário Municipal de Educação, Esporte e... Desculpe. Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Lionel Luiz da Paixão. Em resposta ao ofício à indicação do vereador Gabriel. Em resposta à indicação do senhor vereador Gabriel Penha dos Reis, os instrumentos serão retirados da escola estadual e serão guardados na Biblioteca Municipal. Desde já agradeço. Segue a assinatura do Lionel. Neste caso aqui, os instrumentos da fanfarra. Ofício número 130 do gabinete do senhor prefeito. Em resposta ao requerimento número 82, os requerimentos de número 82 e 83 do vereador Rodrigo. Com os cordiais cumprimentos, servimos-nos do presente para encaminhar os requerimentos de número 82 e 83 de 2018 do senhor Rodrigo Douglas Vilas Boas, respondido pela comunicação interna de número 17 e 18 pelo Departamento de Tributos e Arrecadação. Seguem em anexo todas as informações pertinentes aos requerimentos. Antecipamos protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, segue a assinatura do senhor prefeito Fabiano. Os anexos foram entregues, então, ao vereador Rodrigo. Proposições dos senhores vereadores. Indicações. Indicação número 162, subscrito pelo vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas. Que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a elaboração de um projeto pelo engenheiro da prefeitura para a reconstrução do trevo ou construção de um canteiro central na Praça da Bandeira, saída para Macaia, pois muitos motoristas estão fazendo conversões em alta velocidade e cortando o caminho pelo meio da pista, o que pode causar acidentes. Caso seja construído um trevo ou mesmo um canteiro central, os motoristas farão suas conversões seguindo a rotatória, tornando o tráfego mais seguro no local. Indicação número 163, subscrita pelo senhor presidente, pelo senhor vice-presidente do exercício da presidência, Leandro Rodrigues de Souza. Submete ao plenário a presente indicação para envio de expediente ao senhor prefeito, solicitando que seja efetuado no mais breve espaço de tempo possível um levantamento dos terrenos recebidos pela municipalidade a título de áreas institucionais de loteamentos e condomínios do município para que sejam leiloados e que os recursos provenientes da alienação desses imóveis sejam revertidos para a construção de casas populares para a população carente. Número 164, também do vice-presidente no exercício da presidência, Leandro Rodrigues de Souza. Reitera a solicitação para a instalação de um redutor de velocidade na Rua Vila Industrial, em frente ao antigo laticínio, vê se alguns motoristas estão trafegando em alta velocidade naquela via, colocando em risco a segurança dos pedestres, notadamente as crianças que nem sempre têm noção do perigo. Solicita ainda que seja realizada a operação tapa-buracos nas ruas do referido bairro. Indicação número 165, também do vereador Eliano Rodrigues de Souza, vice-presidente no exercício da presidência. Solicita que seja tapado um buraco na rua Eduardo Carvalho de Oliveira, nas proximidades da residência do senhor José Maria de Carvalho, mais conhecido como Buli, vez que, com o passar do tempo, o tamanho do buraco está aumentando e dificultando cada vez mais o tráfego de veículos. Indicação número 166, também do vereador Leandro Rodrigues de Souza, vice-presidente no exercício da presidência. Solicitando, a pedido do senhor Tiago, filho do Vandinho, que seja resolvido o problema da falta de água no bairro Jardim Planalto, vez que isso vem causando muitos transtornos aos moradores. Indicação número 167, do vereador Evandro Reis de Carvalho, que seja encaminhado expediente para o senhor secretário municipal de saúde, agradecendo-o pela instalação do toldo sobre a janela da sala do prédio da UNH, onde os pacientes ficam em observação, conforme seu pedido constante da indicação número 142 de 2018. O vereador salienta que este procedimento será de grande utilidade para os usuários, que terão muito mais conforto e comodidade. E a indicação número 168, do vereador Leandro Rodrigues de Souza, vice-presidente do exercício da presidência, solicita a construção de uma quadra poliesportiva e uma praça na Vila Industrial, vejo que, segundo dito por moradores do bairro, existem terrenos da prefeitura no local sem que nada seja construído nos mesmos, para benefício da população. Requerimento número 98. Requerimento número 98, subscrito pelo vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas. Requer nos termos legais e regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acompanhadas de documentação comprobatória sobre quais são os integrantes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil em nosso município, COMPDEC, conforme disposto na Lei 1293, de 6 de abril de 2017. Em relação aos projetos, o de número 5 de 2018 reestrutura e altera a regulamentação e disposição do Conselho Municipal de Saúde de Jaci, revoga a Lei número 573 de 93 e está em vista com o vereador Evandro. O número 6, que altera dispositivos da Lei Municipal número 1162 de 2 de maio de 2013, alterado pela Lei Municipal número 1268 de 22 de outubro de 2015 e da outras providências, a questão da diária dos motoristas, está em vista com o vereador Luiz Rogério. O de número 9 de 2018, estima a receita e fixa a despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Foi encaminhado um segundo substitutivo pelo Executivo Municipal para ajustar as dotações onde são pagos o vale alimentação dos servidores, conforme explicado pelo Plínio, chefe de gabinete e secretário municipal de planejamento e gestão. Antigamente, este valor era empenhado somente na Secretaria de Planejamento e ele foi desmembrado, vai ser na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de Educação e na Secretaria de Saúde, mas o valor continua o mesmo. Também tem a emenda número 1 do vereador Evandro e a emenda número 2 apresentada também pelo vereador Márcio. E ele foi anunciado a semana passada para a votação nessa reunião, mas como houve esse segundo substitutivo encaminhado pelo Executivo, o senhor presidente está adiando a votação para a próxima reunião.
Senhor presidente, queria você autorizar ele a ler a emenda número 1 do vereador Evandro.
A emenda do vereador Evandro Reis Carvalho, emenda modificativa número 1, proposta é a seguinte. Número 1, ficam alterados os valores das despesas do orçamento do município para o exercício de 2019, relação da proposta da despesa conforme abaixo discriminado, alterando-se ainda os demais anexos da referida lei, onde os valores das alterações refletirem. Então, na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, na atividade apoio à realização de carnaval, festas cívicas e populares, havia no projeto original a proposta de R$ 260.450. O vereador Evandro está tirando R$ 230.000, então essa dotação ficaria com R$ 30.450. E esse R$ 230.000 ele está sendo remanejado para a Secretaria Municipal de Saúde, manutenção de unidades médicas e postos de saúde, nessa questão aqui, a realização de cirurgias, outro serviço de terceira pessoa jurídica, que no projeto enviado pelo prefeito está em R$ 150.000 e com esses R$ 230.000 remanejados pelo vereador, ela vai ficar com R$ 380.000. O outro ponto da emenda, o número 2, é que a questão do percentual para abertura de créditos adicionais. Então, fica o Poder Municipal, Executivo Municipal, respeitado as demais prescrições constitucionais, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 5% do valor total fixado para as despesas do orçamento, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, nos termos do artigo 43 da Lei 4.320 de 1964. Então, no projeto original, o senhor prefeito enviou 25%. O vereador Evandro está reduzindo este valor para 5%.
O nosso vereador Márcio, por favor, podia fazer o favor de ir para nós, senhor presidente, podia autorizar aí? Sim.
Só uma questão de protocolo, né? Bom, no caso da emenda do vereador Márcio, emenda modificativa número 2, ele está alterando somente a questão do percentual. O prefeito enviou 25%, o vereador Evandro está propondo 5%, e o vereador Márcio está propondo... fica o Poder Executivo Municipal, respeitado as demais prescrições constitucionais, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 16% do valor total fixado para as despesas do orçamento, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei nos termos do artigo 43 da Lei 4.320 de 1964. Então, a emenda do Márcio, a emenda número 2, modificativa, esse percentual seria então de 16%. Segundo o justificativo do vereador, ao fazer essa emenda, ele pegou a média dos últimos 8 anos. Então, essas são as duas emendas que estão sendo propostas, uma do vereador Evandro e outra do vereador Márcio. O projeto de lei número 10 de 2018, que dispõe sobre a proibição da fabricação, comercialização, manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício no município de Jaci e da outras providências, está em vista com o vereador Márcio.
Vereador, eu queria tirar a vista. O presidente.
O projeto de lei número 12 de 2018 dispõe sobre a regulamentação da fanfarra do município e da outras providências, de autoria do vereador Sebastião Francisco de Souza, está em vista com o vereador Rodrigo. O projeto de lei de número 13 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área institucional na forma que especifica, está nas comissões permanentes para aparecer. O de número 15 de 2018, projeto de lei ordinária número 15 de 2018, dispõe sobre o programa de estágio no Poder Executivo de Jaci e da outras providências, está sendo apresentado hoje e o senhor presidente irá enviá-lo às comissões permanentes para aparecer. Projetos de lei complementar. Número 7 de 2018, dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para proceder permissão de uso de imóvel da Prefeitura e assinatura de termo de cooperação com a Comunidade de Evangelização e Acolhimento Amor Incondicional para instalação de casa de acolhimento no município de Jaci e da outras providências. Está sendo apresentado e o senhor presidente irá enviá-la às comissões para aparecer. O projeto de lei complementar número 8 de 2018 dispõe sobre o oferecimento de cursos de pós-graduação a servidores públicos do Poder Executivo, da administração direta e indireta do município, cria licenças, altera as leis 883 de 2006, 1261 de 2015, 822 de 2006, revoga a lei 1094 de 2011 da outras providências, também está sendo apresentado e o senhor presidente enviará às comissões para parecer. Projeto de resolução, projeto de resolução número 7. De autoria dos vereadores Eliandro Rodrigues de Souza, vice-presidente do Exercício da Presidência, e Cipriano Antônio Caetano, secretário, fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais, para vigorar na legislatura 2021 a 2024 e da outras providências. Lembrando que todos esses projetos que foram citados, principalmente os que estão sendo apresentados hoje, os senhores vereadores têm cópias desses projetos. Então, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes, são esses os comunicados, as proposições e os projetos desta presente reunião.
Comunicando, senhores vereadores, que o projeto 1318 já tem os parecer das comissões Senado, estão prontos aqui. Então, se quiser colocar o projeto em votação, depende de vocês, vereadores, aqui. Projeto 1318. Gostaria de convidar aqui também Eu sou Clayton Renato de Almeida. Assunto, empresa de advogados.
Cumprimento, senhor presidente, Eliandro, na pessoa de qual eu estendo meus cumprimentos aos demais vereadores e a todos os visitantes aqui nesta noite. Senhores, eu faço uso da palavra nesta noite. Primeiramente, eu quero ler aqui um comunicado aos senhores vereadores, através de um pedido que foi feito e está gravado nos anais desta casa, feito via palavras aqui, e depois corroborado pelo senhor Evandro Reis de Carvalho, enviado ao senhor prefeito pedindo documentos, contratos e também processo de licitação a respeito do veículo HB20, placa HIV 2992, e os documentos foram enviados ao senhor vereador Evandro Reis de Carvalho, e eu estive fazendo uma análise preliminar desses documentos que foi enviado. E o que nós encontramos até o momento, numa análise preliminar, foi o seguinte. Primeiro, não existe um processo de licitação para este veículo. O processo de licitação que foi enviado a essa Câmara trata-se de uma van escolar e não do veículo o qual nós estamos falando aqui. E eu faço um comunicado aqui aos senhores vereadores da seguinte forma. De acordo com o espelho de consumo de combustível por veículo, lá no posto Túnel, aqui em Jaci, esse veículo HB20, placa HIV2992, do período de 4/1/2018, não veio em 2017, viu, Evandro? Só veio em 2018. Do período de 4/1/2018 a 2/10/2018, foi abastecido o veículo, ora citado, em 1.257,8 litros de combustível, fazendo um total de 34,9 litros de combustível por dia. Valor, 161,5 por dia. E o mais curioso, percorrendo uma distância de 14.891,2 quilômetros. Daria para ir aproximadamente umas 4 vezes do Iapoque ao Chuí, do norte a sul do Brasil, do leste a oeste do Brasil, umas 4 vezes. Então esse KM daria para percorrer aproximadamente isso aí. Né? Curioso também é que 146 dessas viagens assinadas pelo senhor prefeito foram de Jaci para Lavras, com uma média de horário de saída de 7 horas da manhã e retorno às 18 horas da tarde, ou seja, trabalha em Lavras, tem gabinete em Lavras. Observa-se também que nesse período, 3 viagens foi à vizinha cidade de Ibituruna, sendo que uma dessas viagens ocorreu no dia 31/3/2018, sábado, após um feriado, saindo às 8 da manhã e retornando às 5 da tarde. Ou seja, tem expediente no sábado da prefeitura de Ibituruna? Que negócio é esse? Que bagunça é essa? Então veja só, no sábado, após um feriado, foi abastecido o veículo, foi para a vizinha cidade de Ibituruna, onde mora os familiares da sua esposa, onde reside os familiares da sua esposa, certo? Esses dados que eu tenho aqui foram retirados de documentos de controle de viagem de veículos da prefeitura municipal de Saci. Esse é um veículo. Tem uma outra caminhonetinha aí, que eu não sei se é estrada, o que é, que consome um combustível, que é uma coisa absurda. Também, no município. Depois o prefeito chega aqui na Câmara e diz assim, nós temos 3% de investimento para fazer. Mas isso aqui, meus queridos, foi 5 mil e quase 6 mil reais aqui de abastecimento. Outra coisa, os documentos enviados a esta Câmara, como já disse, o PL 058/2017, não especifica no processo a licitação do veículo ao citado. Então percebe-se aqui uma tentativa de ludibriar a fiscalização deste organizador quando do não envio dos documentos certos solicitados através de ofício desta casa pelos vereadores, o que caracteriza inflação de improbidade administrativa cometida pelo chefe do Executivo Municipal, visando atrapalhar os trabalhos desta casa. E desta feita, senhor presidente, eu coloquei aqui, eu faço um comentário que eu liguei hoje no telefone 3821-3230 no Ministério Público de Lavras, liguei no telefone 3229-4101 da Polícia Federal de Varginha, e respeitando aqui o senhor advogado jurídico da Câmara, eu também liguei hoje numa empresa de advocacia especializada em crimes de prefeito em Belo Horizonte, e a informação foi o seguinte: o processo da empresa Ribeiro Damasceno, advogados associados, está na Câmara, é de cunho político com efeito jurídico. Com isso eu quero dizer o seguinte: a empresa de advocacia denunciada, Ribeiro Damasceno, advogados associados, denunciada pelo Ministério Público a Tribunal de Justiça de Minas Gerais, certo? Esta empresa, juntamente com o senhor prefeito, foi denunciada pelo Ministério Público por inelegibilidade de licitação aqui no município, né? E está aguardando deferimento do colegiado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Seja esse o caso do impedimento da mesma empresa continuar exercendo funções e contrato com o município, uma vez que está sob júdice. Então se faz necessário que a mesma empresa deixe de prestar serviço no município até que sejam apurados os fatos que ou que se tenha parecer favorável ou parecer contrário. Então, senhor presidente, eu quero fazer esse comentário aqui, dentro desses 5 minutos, sobre essa empresa Ribeiro Damasceno Advocacia Associada. O que que nos parece isso, senhor presidente, senhor presidente da comissão, membros da comissão processante? A empresa que está denunciada pelo Ministério Público continua atuando dentro do prédio público, utilizando de todos os meios públicos para a defesa da sua empresa e da sua pessoa, vai lá, consegue um mandato de segurança e para o trabalho da comissão. A comissão, por sua vez, está aí tranquila, aguardando uma posição do colegiado. É necessário que se faça um pedido ao Ministério Público para definitivamente afastar essa empresa dos serviços prestados ao município e também o afastamento do prefeito imediato, porque está atrapalhando as investigações e os trabalhos da comissão. É preciso que seja feito assim. É preciso que seja feito dessa forma, meus nobres vereadores. Porque enquanto a empresa, ela usa das dependências do município, ela usa de todos os recursos do município para defender a si próprio, a comissão processante está parada. Então eu tomei essa liberdade, essa atitude de ligar hoje para uma empresa especializada de advocacia de crimes de prefeito em Belo Horizonte, e o que eles me disseram foi isso: responsabilidade da Câmara de Vereadores, porque ela é de cunho político, mas também com efeito jurídico. São essas minhas palavras, senhor presidente. Agradeço aos demais vereadores e agradeço a todos os visitantes.
Também gostaria de convidar aqui em plenário Ivan Máximo Leite para falar sobre o plano de saneamento.
Boa noite, presidente. Na sua pessoa, cumprimento os demais membros da Câmara de Vereadores de Jaci. Boa noite, visitantes. Boa noite a todos que estão nos escutando. Meu nome é Ivan Máximo, eu sou secretário executivo de um consórcio regional de saneamento básico, no qual participam 8 municípios, incluindo Jaci, no tema de saneamento. E foi me solicitado para que eu viesse aqui explanar sobre o que nós estamos auxiliando tecnicamente o município de Jaci, que é a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Esse é um instrumento obrigatório da Lei 11.445, de 2010, que é a Política Nacional de Saneamento, que obriga todos os municípios, independente do tamanho, do tipo e da sua atividade econômica, turística e tudo mais, que tenha seu instrumento de planejamento. Aqui em Jaci já existe esse plano, ele foi elaborado e também promulgado desde 2014, e conforme o artigo 19, o artigo 19, a revisão do plano deve ser efetuada de 4 em 4 anos. O que, que foi solicitado pelo município de Jaci para o consórcio público de saneamento? Que nós, com a nossa equipe técnica, fizesse a revisão integral do plano, que basicamente consiste em diagnóstico, prognóstico e a determinação de atividades. Curto, médio e longo prazo. Nós já realizamos isso, já foi totalmente requalificado, de forma gratuita para o município, deixar isso bem claro, porque o município já nos paga de forma mensal, não existiu nenhum tipo de recurso a mais na elaboração desse plano. Nossa equipe conta com 2 engenheiras ambientais sanitaristas, sendo uma delas doutora na UFLA, ou seja, expertise técnica nós temos para estar elaborando. E dentro disso, conforme o artigo 51 da própria lei 11.445, é necessária a realização de uma audiência pública e uma consulta pública do Plano Municipal de Saneamento Básico no seu processo de revisão. Para intuito de esclarecimento, um plano de saneamento nada mais é que um instrumento que tem as premissas de levantar um diagnóstico, prognóstico, que estabelece que o município de Jaci, conforme determinação por lei, ou seja, um instrumento de planejamento que tem que passar na Câmara de Vereadores e depois ser colocado de forma executiva pela Prefeitura Municipal. Então, dentro disso, o que, que nós já colocamos? O plano hoje já está disponível no site da Prefeitura para a questão da consulta pública. Ele está lá na sua forma diminuta integral. Cabe aos cidadãos de Jaci, também aos próprios vereadores, que depois vão receber esse plano. Tá ruim. Que façam a análise. E também eu gostaria de estar convidando todos os cidadãos, por favor, a participarem no dia 3 de dezembro, às 17h30, no auditório, no anfiteatro de Jaci, na rua Vigilato Vilas Boas, 380, para a audiência pública. O que, que vai ser demonstrado nessa audiência pública? Todo o estudo que nós realizamos de atualização do plano na sua questão de diagnóstico, na sua questão de o que já aconteceu em Jaci em questão de saneamento durante os 4 anos que o plano foi elaborado e também publicado, e qual que é a visão para o futuro. Dentro desse futuro, lembrando, conforme a lei, o plano tem uma abrangência de 20 anos. Então, esses 20 anos são divididos em qual margem temporal? De forma inicial, que é 3 anos, forma curto, que é de 4 a 8 anos, médio prazo de 9 a 12 anos e a longo prazo de 13 a 20 anos. Então é fundamental que todos em Jaci participem conosco dia 3, às 17h30, no auditório de Jaci, para que a parte técnica do Consane demonstre o que nós achamos e que vocês deem sugestões, críticas, tudo é bem-vindo nesse dia, para que após a realização dessa audiência, seja encaminhado o projeto de lei integral, contendo como anexo a revisão do plano à Casa dos Vereadores. Eu deixo aqui aberto se alguém tiver alguma pergunta, mas agradeço já a oportunidade de estar falando e me despeço. Obrigado.
Algum vereador quer fazer alguma pergunta aí?
Muito obrigado, então. Boa noite a todos.
Boa noite. Também gostaria de convidar aqui o senhor Rodrigo, chefe da Câmara de Lavras, coordenador da Escola do Legislativo. Rodrigo vai dar uma explicação sobre a Escola do Legislativo, um projeto que eu entrei nele na reunião anterior aqui, que foi reprovado por essa casa.
Boa noite a todos, boa noite, presidente. Em nome do senhor, eu cumprimento a todos os vereadores e a toda a Câmara Municipal. Também gostaria de fazer um cumprimento especial aqui ao vice-prefeito da cidade, Nelson, grande amigo. E eu venho aqui explanar um pouco sobre a Escola do Legislativo, projeto esse que foi rejeitado por essa casa na semana passada e que me causou uma grande indignação. Eu vou explicar aqui o motivo. Eu estava nas redes sociais quando eu vi a postagem do novo presidente dessa casa, falando que o projeto tinha sido rejeitado. Eu vou falar um pouco da importância do projeto para alguns vereadores, porque eu fico pensando que às vezes tem vereador que às vezes ele gosta de legislar em causa própria, né? Ele acha que ele é o dono de tudo e ele não busca conhecer qual que é a realidade que nós vivemos, né? A importância daquilo que é implantado dentro das casas legislativas, né? Seja aqui, seja em outros municípios. E eu falo porque eu tenho conhecimento disso, eu trabalho dentro da Câmara Municipal há 5 anos e eu acompanho muito isso, principalmente quando se trata de oposição, né? As pessoas confundem oposição com benefício à população, né? Aí eu voto conforme eu quero, eu faço se for do meu interesse, mas esquece que o verdadeiro interesse não é o vereador, o verdadeiro interesse é a população, porque foi lá que o vereador foi pedir voto. Então, eu sou chefe de gabinete da Câmara Municipal de Lavras, trabalho diretamente com o presidente da Câmara, vereador João Paulo Felizar, coordeno o projeto Câmara Mirim, coordeno a Escola Legislativa e coordeno também o Parlamento Jovem. Projeto esses ligado à Escola Legislativa da Câmara Municipal de Lavras. O benefício da Escola Legislativa é aperfeiçoar ainda mais o poder público, seja ele legislativo ou executivo, trazendo benefícios como palestras, pessoas ligadas, por exemplo, à UFLA, né, à OAB. E dentro da nossa escola do Legislativo, um dos projetos importantes que nós trouxemos, que eu posso citar aqui, foi a Câmara Mirim. Como vocês receberam o convite aí, vocês podem ver. A Câmara Mirim, ela vem como intuito de exercer educação e cidadania, trazendo os jovens a exercer cidadania, fazendo o jovem entender qual que é a diferença da política e qual que é a diferença da politicagem. Então, o que esses adolescentes fazem? Por terceiro ano consecutivo que eu estou à frente desse trabalho, já passamos aproximadamente quase 60 jovens, quase 60 adolescentes e mais de 20 jovens dentro desse projeto da Câmara Mirim e também do Parlamento Jovem, que é um projeto ligado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O intuito dessa escola é poder, como eu já disse, trazer cidadania ao adolescente. Por quê? Hoje, nós, cidadão, nós temos uma visão contrária da política e muitas vezes nós não deixamos de acreditar que podemos construir um país melhor. E é onde que nós levamos ao adolescente a que ele pode pensar diferente, que ele pode agir diferente, que ele pode ter atitude diferente dentro da política. Então, gente, eu vou só deixar bem claro aqui aos vereadores, a Câmara Municipal de Lavras, nós vamos certificar 24 alunos agora dia 5 de dezembro na Câmara Municipal de Lavras. E eu gostaria muito de convidar os vereadores que votaram contra e até a favor, que fossem até ali na Câmara Municipal de Lavras nessa quarta-feira que vem, às 19 horas, e pudesse acompanhar o trabalho que é realizado através da Escola do Legislativo, seja ele dentro do poder público, ou seja ele com jovens e adolescentes, para vocês verem a importância que é você implantar dentro da Câmara Municipal benefícios para a sociedade. E digo mais, a Escola Legislativa, ela não traz nenhuma despesa para a Câmara Municipal. Muito pelo contrário, eu estou lá dentro do projeto, eu busco dentro do projeto pessoas para me ajudar dentro da escola. Pessoas, busco, como que eu posso dizer, apoio cultural. Inclusive o Nelson está aqui, o filho dele chegou a participar há pouco tempo, né? não pôde continuar devido motivos pessoais, mas ele esteve lá, acompanhou um pouco, né, Nelson? E viu como que é o projeto. Gente, são coisas importantes, benefícios para a nossa sociedade. E eu acho muito bonito quando a gente está em época de eleição e a gente fala, a gente apoia os jovens, a gente apoia o adolescente, mas a gente não quer mais ouvir isso, a gente quer ver o que acontece na prática. Né? E muitas vezes é o que não acontece hoje no poder público. As pessoas pensam em si próprias, porque, eu vou votar contra, porque eu sou oposição, não estou falando que seja o caso daqui, ok? Mas muitas vezes acontece, eu vou votar contra porque eu sou oposição, eu não vou votar a favor porque isso não é de interesse meu. Mas o interesse não tem que ser seu, o interesse tem que ser da população. Então eu convido você a conhecer não só na cidade de Lavras, assim como na cidade de Varginha, né? Varginha é uma cidade que eles têm há mais tempo a Escola do Legislativo. Eu peço aos senhores vereadores, vá lá conhecer a Escola do Legislativo, o trabalho que é realizado pelo Robson, que é diretor da Escola do Legislativo. É um brilhante trabalho que trouxe o Parlamento Jovem, trouxe a Câmara Mirim, trouxe a Câmara do Idoso, coisas importantes, benefícios que atraem a população para dentro da Câmara, e isso é a importância da Escola do Legislativo. Então, eu peço aos senhores vereadores, e vou deixar aqui a minha explanação, é que novamente, se possível, no próximo ano, traga esse projeto novamente para a Câmara e, senhores vereadores, conheçam melhor o projeto, conheçam realmente o que é a Escola do Legislativo e a importância que a Escola do Legislativo traz para o poder público, porque isso é muito importante. E eu me sinto gratificado, porque quando eu peguei o projeto da Câmara Mirim, presidente, eu não queria pegar na época, porque eu achava que não tinha muita importância, que não tinha nada a ver, que aquilo ali era uma perca de tempo, e hoje é um projeto que eu falo que, se eu pudesse, eu ficava somente na Escola do Legislativo, podendo mexer com projetos com jovens, adolescentes, podendo trazer benefícios para o poder público através de palestras educacionais. Né? A gente tem ali hoje na Câmara Municipal a OAB, temos a UFA, que dá total apoio através da escola, e que hoje nós estamos formando cidadãos capazes de ter conhecimento de quando eles chegarem lá na frente, eles vão saber em quem que eles vão votar, eles vão saber qual que são os direitos e deveres deles como cidadão. Porque é ruim, é chato, né, quando a gente é cobrado, mas a gente está ensinando esses alunos que eles têm que buscar saber o direito deles, buscar entender o porquê que o vereador votou contra ou a favor de algum projeto. E é esse é o benefício do projeto. Então, pense melhor, reflita melhor, e eu espero que no próximo ano nós podemos ter implantado aqui dentro da Câmara de Jaci a Escola do Legislativo, assim como em Lavras, desde 2013. Né? 2013 foi quando foi implantado o projeto ele não, ficou um pouco parado devido, nós não tínhamos pessoas que mexessem com o projeto. Em 2016 nós demos início com o apoio do presidente da Câmara atual de Lavras hoje, e a gente acredita que o próximo presidente também, que vai assumir no próximo ano, dará total apoio e estaremos formando mais jovens aí, e adolescentes dentro da política para poder exercer essa cidadania que nós precisamos levar até a nossa juventude hoje. A Câmara não tem que ser um lugar fechado, a Câmara tem que ser um lugar aberto para atrair a população, atrair os jovens, atrair os adolescentes a conhecer melhor o poder público. Sendo assim, eu agradeço ao presidente e convido a todos para no dia 5 de dezembro estar lá na nossa certificação junto à Escola do Legislativo, para nós formarmos ali mais 24 cidadãos que estarão ali sendo certificados pela Câmara Municipal de Lavras. Muito obrigado, senhor presidente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, está em aberto.
Não, vereador, fazer pergunta não? Ô, Rodrigo, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, por aceitar ter vindo aqui e estar mostrando aos senhores vereadores e à população que eu, como vereador presidente da casa, eu tenho interesse de estar ajudando o município, está administrando pelo município, não por benefício próprio. Então, com certeza, no próximo ano eu entrarei com o projeto outra vez. E bom saber que agora estou contando com o seu apoio também. E já parabenizo você pelo trabalho que vem exercendo na Câmara de Lavras. E que Deus te abençoe muito.
E a Câmara Municipal de Lavras está aberta para quando o projeto foi implantado, assim como foi aberto para nós em Varginha, quando nós tivemos dificuldade, quando o projeto foi implantado. Nós também estamos de portas abertas para poder apoiar quando o projeto assim for aprovado nessa casa. Muito obrigado e boa noite a todos.
Palavra franca, senhores vereadores. Vereador Sebastião Francisco. Vereador Sebastião Puri.
Presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, assessor jurídico, secretários dessa casa, todos vocês visitantes, vice-prefeitos, secretários da prefeitura, representantes Sargento Vaz, Sargento Gomes, todos vocês sejam bem-vindos a essa casa. Boa noite a todos vocês. e todo o pessoal da rádio que me ouve. Em primeiro lugar, eu gostaria de estar mais uma vez aqui, parabenizando aqui o Sargento Wagner pelo projeto que deverá ser votado e aprovado hoje pela essa Câmara, porque é o que eu falo. O que é de bom para a população, para o município, nós estamos de acordo. Estamos aqui para aprovar. Mas aqueles projetos que chegam aqui na última hora para ser aprovado, sem explicação, eu continuo sendo contra. Continuo sendo contra. Esse é um direito que eu tenho como vereador. Voto aquilo que eu achar que devo votar. Ninguém vai me ensinar a votar, porque eu fui eleito pelo povo, porque o povo confiou em mim, confiou em meu trabalho. E eu conquistei a população, foi com meus trabalhos. Então, não adianta as pessoas querer me ensinar a votar, estão completamente enganados. Porque eu até fico com muito sentido de ver uma cidade igual Lavras, não ter um representante nem na Câmara Federal, nem na Câmara Estadual. Isso é uma coisa que a gente fica com muita ingratidão. Então, no qual, hoje eu me represento a população de Jaci e me represento muito bem. Porque quando eu falo isso aqui, sempre trabalhando com responsabilidade e devolvendo aqueles eleitores que confiou em minha pessoa com o trabalho de acordo com o que eles merecem. Eu acho que quando eu digo aqui que nós devemos mais de olhar para a saúde, porque hoje a saúde do município é que é um descalço. Nós temos que lutar para isso, para regularizar, acertar essa saúde que está hoje com descalço. Esse é o nosso compromisso que nós temos, principalmente a educação. A educação nossa é uma educação muito boa. Tentaram aí mexer com as postilhas aí, mas isso não funcionou. Isso não funcionou. Portanto, as últimas postilhas que chegaram agora, chegou agora no final do ano. Certo? O pessoal não estava preparado para lecionar com postilha. Então, não adianta querer implantar as coisas aqui em nosso município, indiferente da nossa população, isso nunca vai dar certo. Gostaria também aqui de parabenizar o pessoal da Operação Tapa Buraco. Isso foi bom que tomou a iniciativa. Mas vou fazer uma crítica, e uma crítica bem feita. Porque eu acho que esses buracos, eles têm que ir sendo abertos e sendo tampados. Para não ficar aberto ali do jeito que está, correndo risco de cair um carro ali dentro. Se chover à noite, aquele serviço vai perder tudo. E de noite, ninguém vai enxergar onde que tem buraco. Então, parabéns por ter iniciado a obra da Operação Tapa Buraco. Mas faltou isso aí. Ou então interditar-se na onde que está furando os buracos. Certo? Isso que eu acho que deve ser feito, ter mais cuidado com a nossa população. Porque a nossa população de Assis merece respeito. Mas respeito de quem quer dar o respeito, não de quem não quer dar o respeito. Certo? Então, gente, isso aí que nós devemos muito prestar atenção. Porque nós estamos vendo aí, os médicos estão revoltados, eles estão tirando férias uma atrás da outra, vai ficar sem médico aqui. Vocês estão vendo isso aí? Vocês estão vendo isso aí? Vai ficar sem médico e depois a população vai correr atrás de quem? Dos políticos. Porque quem tem obrigação de contribuir com a população e ver aonde que está errando para consertar, são nós políticos. São nós políticos. Porque me parece que os médicos hoje, por exemplo, estão bastante revoltados. Está revoltado com o salário e revoltado com o jeito de ser tratado aqui em nosso município. E são pessoas profissionais, uns baita profissionais, os melhores médicos hoje estão aqui em Jaci. Certo? Nós devemos dar valor neles, porque hoje qualquer município gostaria de ter um médico na qualidade do Dr. Alex, na qualidade do Dr. Arnaldo, na qualidade do Dr. Luiz. Nós não podemos perder esses médicos. Isso é que nós devemos olhar, lutar para a nossa saúde. Que nós vemos em vários municípios aí hoje a situação que está atravessando com essa saúde. A gente sabe que o Estado está em débito com os municípios. A gente está cansado de saber disso aí. Só que Jaci ainda foi presenteado com essa empresa da Ita Semente, que hoje praticamente abastece o nosso município. Por isso, Jaci hoje ainda entrou na lista de vários municípios aí hoje aí, que está devendo 2, 3 meses de funcionário. E nós temos que fazer isso, lutar para o bem social do nosso município e lutar para a nossa saúde. Nós não podemos deixar de pecar a nossa saúde. No qual hoje, por exemplo, eu mais o vereador Rodrigo foi procurado aí. A ambulância estava com 4 pneus lá, que estava igualzinho a cabeça de um oriscacheiro. Por espinhos, os espinhos tudo saindo. Os arames dos pneus. Isso é um perigo, isso não pode acontecer. Pode falar.
E por isso, é porque não está sabendo que essa ambulância que você está falando hoje, eu encontrei ela lá no quebra-mola parado com o pneu estourado, furado.
Pois é, vereador. Isso é que nós devemos olhar. Nós temos que olhar para o seu filho, para o seu neto, para o seu pai, para a sua mãe. Isso é que nós devemos fazer. Olhar para o lado do nosso cidadão. Vamos dar respeito. Não vamos virar as costas pela saúde do nosso povo. Certo? Você já pensou aí, você saindo aí correndo com urgência aí, com ambulância, por exemplo, sem pneu, vereador? Então, é isso que eu estou falando. Então, a gente fica muito sentido nessa parte aí. A gente está aí para ajudar, fiscalizar, ajudar a administrar, mas por bem do nosso município. Nós não queremos travar administração nenhuma. Pelo contrário, nós queremos fazer as coisas certas. E é o que nós estamos fazendo. Eu não sei...
Aí, vereador, por aqui é o Gabriel falando de novo. Você imaginou se essa ambulância estivesse com o paciente... É bem grave nessa ambulância. O que, que ia acontecer? Aí vai ficar essa dúvida no ar agora, né?
Pois é, vereador. Aí eu ainda vi lá, o vereador Rodrigo acabou de ver encostar um caminhão lá na praça, lá, descarregar lá umas mudas de árvore, flor, uma poiseira danada lá. E eu vou te falar um negócio para você. Enquanto isso, a saúde já vai só descendo para baixo, certo? Então, enquanto está preocupado ali de enfeitar a praça lá com árvore, lá, plantando árvore, vai dar outra árvore lá, isso aí é uma coisa que não progride. Não tem mais lugar de colocar árvore lá, certo? E está plantando árvore debaixo da outra árvore, certo? Isso o governador Rodrigo viu, certo? Então, o que deve fazer? Eu acho que dava muito bem, em vez de comprar esse caminhão de flor, comprar 4 pneus e colocar na ambulância. Que aí sim, aí você está ajudando a população, certo? Sou a favor de enfeitar, de ajudar e de manter as praças. Mas primeiro vamos olhar a educação, que nós precisamos primeiro é da nossa saúde, para nós sobreviver. Viu? E mais uma vez quero valorizar vocês quatro aí, que apresentou esse projeto aí, foi muito bem acolhido pela casa, e nós estamos aqui para isso, e a gente devemos fazer é isso, ajudar o nosso povo que precisa. Hoje está aqui à minha mão um relatório. Sou o relator da comissão no projeto do IPTU. Então, o meu relator está aqui na minha mão. Vou entregar ao senhor presidente esse relatório. Esse relatório foi ouvido várias pessoas, funcionárias da prefeitura, no qual até o dono da empresa, Magalhães Rosa. E aqui está... Todas as irregularidades que foi encontrada está aqui nesse relatório. Inclusive, eles deixando de cobrar o IPDI pela lei que nós aprovamos aqui nessa casa e estava cobrando por decreto. Então, esse é meu trabalho, meu serviço como relator. Estou entregando esse relatório hoje ao presidente, e aí vamos ver o que vai acontecer. Então, gente, essas são as minhas palavras. Quero agradecer a presença de vocês todos, aquelas pessoas que eu não tenho conhecimento. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, e que vem mais nessa casa. Nós precisamos disso. Pessoa para trazer opinião, opinião boa, que a gente tem que ser humilde. A humildade é que constrói tudo. Certo? Então, qualquer opinião seja aceita. Aquela opinião boa, você acata. Aquela opinião ruim, você descarta. Então, esse é o nosso objetivo. Então, o pessoal da rádio, uma boa tarde. E vocês aqui, uma boa noite. Muito obrigado.
Obrigado, Gabriel.
Boa noite a todos, vereador, e boa noite a todos presentes da Câmara. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Senhor presidente, esse aqui, a escolha legislativa, ela foi mal informada para os vereadores. Foi mal informada. Aqui não tem nenhum forte competência, não, mas foi mal informado. Se fosse bem informado e fosse bem palestra boa aqui, ela tinha passado. Mas só voltar que ela vai passar. Eu queria fazer um pedido para o prefeito aqui. Ali o sentido... Sentido Capivari ali, ó. Você que a área não é nossa, não. Ali no sentido Rui. Sentido que todos católicos e todas as pessoas acompanham ali no, na Gruta de Santo Antônio. Eu acho que o prefeito, o vice-prefeito aí, ele avide tendo coração lá e jogou uns material na estrada lá que está bem feio. Senhor presidente, hoje eu vou passar por hoje, vou encerrar.
Vereador Evandro. Vereador Cipriano. Vereador Rodrigo. Senhor presidente, peço licença para ter um comentário da minha cadeira aqui mesmo, senhor presidente, visto que serei breve. Gente, bom, queria cumprimentar os novos vereadores, boa noite, senhor presidente, secretários da casa, visitantes, todos que nos escutam na rádio. Senhor presidente, eu queria só fazer um complemento nas palavras do Sebastião Leonardo aqui, referente à Operação Tapa Buraco no município. Estava precisando muito, já tinha até passado da hora dessa operação, estava perigoso aí, mas eu queria também interar, né, o Sebastião Leonardo disse, parabenizando a equipe da operação, porém, por ter um pouco de conhecimento na área onde eu atuo, eu queria fazer um comentário até que fique de alerta para eles, para não que aconteça o que aconteceu do ano passado para cá. Essa operação aconteceu no ano passado, e em um ano, os buracos que foram tapados se abriram e apareceram mais buracos ainda. O que acontece que eu vi hoje, senhor presidente, é o seguinte, quando você vai fazer um tapa-buraco, aquele local que está deteriorado ali, ele tem que ser feito um corte linear naquele local. Que seja triangular, retangular, um quadrado, mas ele tem que ser feito um corte por uma máquina, uma serra que faz o corte, aonde você vem e faz aquela operação e tapa aquele buraco. Porém, eles estão fazendo esse corte através de uma cavadeira, batendo a cavadeira e requadrando aquele buraco, entendeu? Eu vi isso hoje com meus próprios olhos, tá? Eu vi com meus próprios olhos, e o que acontece? Naquele local do buraco fica aqueles, fica uniforme, fica aqueles ângulos no cantinho. Aquele local é onde solta o primeiro pedacinho daquele buraco que tapou e sucessivamente aquele buraco vai abrindo. Né? Então não é ninguém que me falou isso não, tá, senhor presidente? Foi eu que vi com os meus olhos, fazendo esse requadramento ali com uma cavadeira de mão no asfalto. Então, se está sendo feito assim na cidade inteira, eu não sei. Mas eu vi no local que eu passei, estava sendo feito dessa forma. Pois não, vereador.
Isso é uma forte competência, sabe o que, o vereador Rodrigo? Está arrumando essa operação, tampa buraco. Eu acho esquisito que é só uma empresa que ganha. Na minha fala, eu estou pedindo e quero ver. Eu quero ver as três empresas que concorrem a essa licitação. Porque eu acho esquisito. É só uma empresa que ganha. Será que... E outra, Rodrigo. E vai ficar no ar aqui também. Essa operação tampa buraco, esse é tampa barro. Sabe o que acontece? Uma, ele está tampando o buraco das ruas e está esquecendo as roupas de lobo. Isso é uma pouca vergonha. Cadê a licitação da tampa das bocas de lobo? Será que é só asfalto que dá lobo só?
Vereador. Mas assim, só complementando, é porque eu atuo na área, eu sei bem como que funciona. Então, não adianta. Se aquele local não tiver um corte reto, através da máquina que faz o corte ali, aquelas beiradinhas que ficam no cantinho, elas são a primeira a soltar aquele pedacinho e sucessivamente o buraco vai aumentando. Está bem claro para todo mundo ver, não precisa nem de tentar explicar, não.
Essa operação Tapa Buraco foi feita o ano passado. Não durou um ano. Não durou um ano. Os buracos aumentaram ainda no ano passado. E outra coisa, senhor presidente, eu queria fazer um comentário com relação a essa indicação minha. Também não é passado, ou melhor, isso já havia, está sendo comentado, não de ontem, de algum tempo dentro do município, ou melhor, desde quando foi feito esse serviço prestado, e eu presenciei por algumas vezes, por ter até familiares perto do local e por manter ali com bastante frequência, eu não sei se tem vereador que também chegou a ver isso lá, que às vezes está no local, aquele trevo, né, eu fiz uma indicação aqui, para ser tomado a providência, para ser refeito aquele trevo de Macaia ali, não um qualquer trevo, um trevo estudado por um engenheiro competente que faça um projeto e faça a adequação daquele local. Aquela parte que foi retirada, que adentrava na estrada Jacia Macaia, eu concordo plenamente que fique sem ela, né? Porque ali fica complicado para caminhões grandes ali fazer a manobra naquelas esquinas. Porém, aquela rotatóriazinha daquele trevinho lá da praça, a gente está vendo isso lá todo dia. Motoqueiros, eu presenciei esses dias, eu fiquei extasiado. O motoqueiro que estava descendo sentido posto, ele entrou sentido Macaia, ele entrou na contramão, do lado da praça, na contramão, e vinha um carro descendo do outro lado da praça, o carro olhou para o lado de Macaia, não vinha ninguém, automaticamente ele entrou na mão dele, que é do lado do canteiro à direita. O motoqueiro entrou na contramão. Ele passou milímetros do carro e ele quase adentrou naquelas casas que tem do lado direito ali, saindo para Macaia, né? Sabe, ele passou centímetros do meio-fio também. Assim, eu me assustei para ele. Eu me assustei muito de ver aquilo ali. Outra, a gente, carros, motos que vêm da Pedra Negra ali, e eles querem pegar aquela rua de trás da praça, que sobe sentido ao supermercado Jagelim, eles não fazem o contorno naquelas tartarugas que tem, não. Eles já cortam reto ali no meio onde existia o canteiro e pronto, acabou. Sabe? Então, a gente está vendo isso toda hora ali. E é uma coisa simples, mas antes que aconteça o pior, né, que seja perdido uma vida aí no município, eu venho fazer essa indicação aí ao Poder Executivo que seja feito um canteiro naquele local ali, né, e alguma medida seja tomada. Mas, de antemão, senhor presidente, muito obrigado pelas palavras. Hoje é só. Boa noite a todos. Boa tarde aos ouvintes da rádio, senhor presidente.
Só complementando o vereador sobre a questão operação Tapa Buraco, eu vou deixar já convocar o responsável da empresa para a próxima reunião aqui. Tá bom?
Pode sim, senhor presidente. E se for possível, Vossa Excelência indicar alguém que amanhã, né, como ainda não foi feito, seja retirado algumas fotos desses locais. Eu faço questão de acompanhar, seja retirado as fotos desses locais, para que fique comprovado o que eu falei aqui.
Okay.
Né, que não está sendo feito através de uma máquina que faz esse corte e da forma que está sendo. As fotos vão provar da forma que está ficando esses locais. Né. E outra coisa, senhor presidente, que ainda deixou, eu acho que tinha que ter uma algum estudo ali da forma que seja feito, calculado ali da forma que está sendo feito, senhor presidente, porque eles estão abrindo buraco na cidade inteira e não fechou nenhum. Ou seja, se hoje chover e algum buraco desse tapar de chuva, o material não vai grudar da mesma forma. Isso fica um perigo, um transtorno danado para o motoqueiro, sabe, pode cair num buraco desse. Então, eu acho que está, me desculpe, sabe, está precisando sim, mas deveria ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de estudo da forma que está sendo feito, senhor presidente.
Com certeza, vereador. Quando ele fala aqui, nós temos a condução aqui, tem uma câmera aqui também. Pode pegar um servidor aqui e lá tirar foto do local onde
está. Mais uma vez, eu peço a Vossa Excelência para que a gente faça isso, para que fique arquivado também, para que amanhã não fale, sabe, você falou alguma coisa e não é a realidade, né? Pois não, Beto.
Vereador Rodrigo, se você precisar de algumas fotos, eu já tenho que já em mão. Já
tem? Tem. Maravilha, então,
aqui, ó, ô, vereador Rodrigo, aqui, ó. Operação Tampa Buraco aqui. Eu tô pegando uma tampinha de fogão, não tem aquela chapa lá? Eu ponho lá, o que acontece aqui? Tá igualzinho. Ó, não tem nem um centímetro. E vai ficar uma cagada. E uma. E as fotos das cavadeiras, eu tenho aqui que tá furando, não tem maquininha. Cadê as maquininhas de cortar?
Tá furando com cavadeira.
Tá furando, eu tenho a foto aqui, se precisar.
É o que eu tô falando.
É porque eles falam que vereador fiscaliza. Fiscaliza sim.
Perfeitamente, senhores. Então nós vamos convocar para a próxima reunião. Vereador Rogério Punga.
Senhor presidente, falar daqui do meu lugar mesmo, ser rápido. Cumprimentar os nossos colegas vereadores, a nosso servidor da casa, assessor jurídico, vice-prefeito presente, visitantes. Boa noite aqui, boa tarde aos ouvintes aí da rádio. Quero falar aqui da a importância do projeto 7/2018, né, que vai ser implantado aí, a casa de recuperação, onde tem o pessoal que está aqui na frente, aqui sentado, à frente do projeto. A gente fala que estamos juntos aí nesse projeto, tá? Nós estamos aqui prontinhos para aprovar. Aquilo que é bom para o município pode vir que nós estamos aí de acordo, né, para ir ajudar naquilo que é possível. E falar também, senhor presidente, que em relação a essa comissão do PTU, a sua excelência saiu, né, da comissão e eu participei como presidente. Foi muito bem feito e muito elaborado. Então está em suas mãos aí o relatório e a comissão. E que sejam tomadas as providências aí com relação a isso. Só isso, presidente.
Vereador Márcio.
Boa noite, presidente, vereadores, servidores da casa, todos presentes, boa noite. Quero começar também aqui minhas palavras, os projetos de lei 0718, está aí o pessoal aí que representa, que a gente já está pronto a comissão, até se for interesse do presidente quiser, e for de todos aqui, quiser.
Vereador Márcio, não, aparte, rapidinho, vereador Rodrigo, eu tinha até conversado com o senhor presidente agora, né, em colocar o projeto, ele falou que no regimento da casa fala que tem que permanecer 24 horas na casa, para análise dos demais vereadores, de todos os vereadores. Só que eu gostaria de pedir ao senhor presidente, né, que, se possível, fazer a consulta aos demais vereadores, porque se os demais vereadores estiverem de acordo e não a necessidade de fazer essa consulta dessas 24 horas, conforme faz o presidente, se for de comum acordo de todos os vereadores, que o senhor presidente possa colocar esse projeto 7/2018 aí, né,
em votação hoje ainda.
Então, ao invés de a gente precisar de fazer ele em votação de urgência semana que vem, a gente podia votar ele hoje a primeira e a segunda, conforme faz o regimento.
Com certeza, aí você pode analisar, analisar todos aqui, e se pôr, eu e o Evandro já estamos pedindo de urgência nele, que vote hoje, uma votação única, né, para a gente ver de tanto valor que tem, importância que tem um projeto de lei desse, que é bem-vindo aqui. Então, fica na mão do presidente, analisar com todos aí, se achar de interesse, que todos, eu acho que todos vão... Está de comum acordo. E parabenizar novamente, porque é de grande valor para o nosso município um projeto desse que está acontecendo aqui. Referente à recuperação da buraco, estou vendo todos fazendo seus comentários, eu também vou fazer meu comentário, porque a gente vê e não... Quem está trabalhando lá tem uma visão. A gente está de fora e o pessoal cobra e a gente está para fiscalizar. Realmente, essa buraco aí, ela vem... bem antiga, arcaica a situação que está trabalhando, porque eu acho que não tem o maquinário próprio, e devia ter. Até então é fácil de ver quando vai fazer uma operação de água que estoura um cano, um arroz de esgoto que entope, ele de repente tem que fazer o serviço com uma máquina maior, propriamente dito, porque não deve ter o equipamento certo. Então isso é uma coisa interessante, para que o executivo olhe com carinho, porque da manhã eles vão fazer a recapeamento da solta um dia. E aí, se não tiver o equipamento apropriado, faz o que faz. É buraco que vai sobrando. Pois não, vereador?
Márcio, aqui é o vereador Gabriel falando. Eu acho que quando um prefeito, um vice-prefeito faz uma licitação, primeiro ele consulta as ferramentas da empresa para depois contratar. Não é contratar que é empresa, não. Mas eu posso pôr uma empresa aí, tampa buraco aí, ó. Eu alugo ferramenta em lá, você, mas coloca uma empresa que dá conta e faz o serviço certo.
Com certeza.
Me permite, o vereador Rodrigo, novamente, utilizando a palavra aí, desculpa. Eu acho que esses equipamentos teriam que ser da empresa, né, que ganhou a licitação, a empresa contratada. E eu acho que deveria ter uma fiscalização mais rígida ali, aquela coisa, para fazer essa solicitação, até para que o serviço fique um serviço mais garantido, mais duradouro dentro do município, diminuindo o município de mais ônus, que eu tenho certeza que o ano que vem está com a mesma operação aí.
Com certeza.
Amor,
Pois o vereador Gabriel falando de novo. Eu estava falando de licitação, sim, para ver quanto for contratar a empresa, para consultar as ferramentas dela primeiro, para depois ela ganhar.
Com certeza, a empresa que for ganhar tem que saber de que forma que tem, como vai que fazer proceder. Então, a gente precisa ficar olhando e também, como falando assim, cada um tem sua visão, né? O secretário está lá, o pessoal que trabalha na obra está fazendo, mas eu acho que deixar buraco aí, até que cabe todos. A ideia dele é fazer todo, limpar todos os buracos e depois vir de uma vez só pôr asfalto. É um risco, de repente pode mudar esse tempo aí e piora, mas, bom, ele está executando, a cidade é dele. Então a gente só cobra e acha que não está legal. É, também estive acompanhando esse dia aí, estou vendo que tem um pessoal capinando a cidade. Você vê, coisa simples, né? Duas pessoas, parece que tem dois capinando aí. E como está mudando a cidade? E barato. Coisa que se continuasse, manter um ano todo, manter a cidade limpa e com um custo barato. Então a gente vê que é fácil fazer quando quer fazer a situação do que aconteceu. Está ficando limpo as entradas, as ruas. Sei que tem bairro ainda que está carente com essa limpeza, mas vai chegar lá e fica parado a prefeitura. Se deixar esse pessoal trabalhando, no jeito que está fazendo, um ano todo, é uma mão de obra barata. Aí a gente vê um colégio esse aqui, na porta da Câmara. Se contrata, se pega a mão de obra da prefeitura e deixa trabalhando devagar, dia a dia, vai vendo a obra aparecer. Não é caro, não precisa correr, ficar caro, tem que acabar rápido, mas vai trabalhando. Dia a dia, põe um pedreiro, um servente ali, vai trabalhando, tem na casa, prefeitura, então está ali, não começou ainda. Até acho que talvez não seria uma de obra. Até eu quero fazer um ofício para o prefeito para ele passar para a gente, ver a real, o que está acontecendo nesse colégio aqui. Se é o problema de mão de obra, dinheiro, ou se tem uma outra agravante, né, que não pode continuar a obra e por isso ele está parado. Eu vou fazer esse ofício para a reunião, que está caminhando, não sei se vai vir esse ano, mas vou caminhar para ele saber o que está acontecendo na realidade desse colégio aqui. Né. Sobre o trevo que o vereador Rodrigo também falou, todo mundo, inclusive o sargento Wagner, conhece a região, todos conhecem, mas o sargento Wagner sabe ali, né, ele pode esclarecer bem o que está acontecendo aquilo ali. Tem que ter uma forma, reter os veículos que vêm de outras cidades, inclusive de bom senso, não contra chegar ali, mas que eles diminuem bem mais a velocidade. Porque quando eles passam, quebra-mola, em frente de um maiquinho ali, ele torna a acelerar e não para na entrada de Jacina. Então, eu acho que ali tinha que ter alguma outra forma. É, até que eles sabem, estamos na máfora ali, se for o caso, mas está perigoso mesmo, né? E eu fico olhando aqui lá e fico preocupado também, como todos.
Já vi, vereador Marcelo. Pois não, vereador Rogério. Com relação a esse canteiro lá, Marcelo, até esqueci de falar aqui. Realmente, quando existiam os canteiros, era as carretas chegavam mais devagar. Nada contra passar as carretas, que não tem onde passar, né?
É.
Mas essa questão da tinha que dar um jeito mesmo ali. Está muito perigoso.
Eu acho que vai ter que estudar isso aí. Eu sei que o pessoal lá, o Toninho conhece bem a situação. Então ele vai olhar e vai ver uma situação mais fácil para poder interceder. Está vindo um projeto para a gente também aqui, que é esse projeto 0818, sobre oferecimento de curso para graduação. Uma ótima, coisa maravilhosa. Hoje está nas comissões permanentes, vai ter certeza que é todos que vão apreciar. Mas fica uma dúvida. Não estou pagando o passe. Costuma ter gente que está atrasado com o passe de ônibus. Será que a gente aprovando isso aqui vai pagar mesmo, vai ter essa bolsa? Tomara, né? Porque é de grande interesse. Isso é uma ótima coisa. Capacitar um companheiro lá no poder, então é coisa boa. Coisa que a gente precisa. Inclusive o nosso presidente colocou em votação, onde foi, não teve sucesso, não passou, mas foi o que faltou do presidente. Isso que o companheiro fez aqui hoje. Com mais uma orientação do que se tratava, porque é um projeto, sim, ainda mais quando se trata de Mirim, que é o futuro nosso aqui, está acompanhando a nossa situação e ele fazendo. É de grande importância. Mas o que aconteceu, e da forma que veio, às vezes ninguém pegou, não teve uma orientação como esse vereador teve hoje. Interessante que voltasse sim, porque agora sim esclareceu a realidade, né, da forma que veio, estava obscura, a turma acabou acontecendo o que aconteceu, mas da forma que estava e que estiver que vir, a coisa tranquila. Então, faltou orientação sua parte, a intenção sua foi boa, mas agora você depois voltou, você chamou a pessoa a esclarecer. Ótimo, parabéns. Mas da forma que vem, às vezes a gente não consegue acompanhar o seu raciocínio. Também eu queria deixar aqui, referente à creche de Jaci. É a última, um dos últimos de reunião, esse ano não vai ter, e não chegou a aparecer ainda sobre o relatório que foi feito para o perito. Né? Será que a gente vai ter a sorte de estar começando o ano que vem com ela? Espero que alguém podia dar fazer um comentário sobre isso aí para a próxima reunião. Quem sabe nossa próxima fala seria já paralisando para inaugurar lá a creche. Tem 2 anos já cobrando a creche, e não sai, né? Por último, esse permuto que está acontecendo aqui na casa, a gente analisar, votar ou não, quero terminar dizendo o seguinte, realmente lá é um lugar que já deveria ter botado limpo, né? Um terreno baldio, está lá, sujo, não tem. Eu, se pudesse dar opinião, o que faria? Construiria uma outra coisa, tipo casas, alguma coisa para a população. Mas se é de interesse do empresário, faça a praça, sou contra não. Porque eu sou contra da forma que está lá. Da forma que está lá, sou contra. Se perguntasse para a minha opinião, o que você acharia? Seria um terreno ideal, de repente, a construção de casas, sortearia para famílias que estão precisando aí. Né? Mas se não é interesse dele, é interesse de construção da praça, sou a favor. Porque da forma que está, não temos como permanecer daquele jeito lá não. O mais que eu queria agradecer a vocês todos, boa noite e uma boa tarde aos ouvintes da rádio.
Uma boa noite aos vereadores, jurídicos dessa casa, aos servidores, a todos vocês aqui presentes, ao vice-prefeito Nelson, ao sargento Wagner, aos demais colegas de cumprimento. Primeiramente, a gente agradece a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês e vocês comigo. Gostaria de estar passando ao seu prefeito que para o próximo ano também dedicasse mais, trazer cursos profissionalizantes para a nossa cidade também, para a gente estar capacitando mais pessoas aqui, porque tem muitas pessoas que têm que sair do município para estar fazendo cursos fora. Então, que dedicasse um pouquinho mais esses jovens para que traga mais cursos para cá. Traga algum curso para cá, né? Também, a gente fica triste quando os vereadores aqui... o vereador fica criticando da gente deixar pessoas usar a tribuna. Mas... na hora de convidar a pessoa a falar que a casa é de vocês, é fácil. Então, se a casa é da população, então, vai fazer, quando eu for presidente, vai fazer o uso de quem tiver o assunto da população. Então, é mais que certo e justo deixar a população se expressar sobre o município. E também, a gente vê que, devido à chuva, vê pessoas passando dificuldades, famílias passando apertado aí com a... uma chuva, tem um caso na serra que a água entrou dentro da casa de uma família e trouxe danos materiais para a família, né? A família veio pedir ajuda e eu falei, respondi para ela, não sei como te ajudar, porque a gente é vereador, a gente não pode passar por cima do poder do executivo. E falei que tinha assistência também, mas assistência sequer foi lá e ela disse que conversou com o vereador e falou que o vereador, o próximo ano, vai ser presidente que resolver. O vereador tem 5 mandatos, não fez nada para Jaci, vai resolver o quê? Tem 5 mandatos. Por quantas vezes presidente dessa casa não fez nada, vai resolver o quê? A gente fica nervoso de saber que o pessoal vai falar e está mentindo mais uma vez para vocês.
Senhor presidente, permite só um segundinho, por gentileza?
Sim, vereador.
Eu fiz até sobre o comentário que Vossa Excelência fez aí, que essa pessoa solicitou uma ajuda e tal, não procurou a mim, né, Vossa Excelência, outra pessoa, não sei, mas eu fiz um requerimento aqui também, requerimento meu de 98, que requisita informações sobre a defesa civil do município, que nós temos a defesa civil também, né, para que ela possa agir também, e ela tem os caminhos cabíveis ali, que seja buscando através da assistência ou do próprio município, para ajudar essas pessoas que necessitam nessas horas, né. Então, como a gente tem a defesa civil no município, eu fiz a solicitação para a gente saber quem é.
Com certeza. Mais do que certo, eu acho que seria justo também fazer o pedido de que foi feito anteriormente também, né, pelo bairro, né? Porque se o bairro hoje se encontra naquela situação, foi uma má administração de pessoas incapacitadas para trabalhar dentro do município. Então, é uma vergonha a gente ver a pessoa ficar aqui xingando a administração, mas está xingando uma coisa que ele construiu lá atrás. Então, o defeito está lá atrás, foi para outra administração. Então, a gente não pode deixar passar em branco uma coisa dessa.
Como é que a pessoa será presidente, sendo que já tem 4, 5 mandatos, não fez nada, já sequer um projeto? Então, eu vou fazer 2 meses presidente dessa casa, eu entrei com 2 projetos nessa casa, como presidente. Então, eu vim fazer meu trabalho, e um projeto que hoje eu trouxe um rapaz para explicar aqui. O vereador não se interessou perguntar antes o que era a escola legislativa. Então, se o vereador se interessa no projeto, não interessa pelo município também. E isso para os jovens, para ouvindo é bom, porque os jovens estão ouvindo que a gente trabalha em benefício de todos, dos jovens, dos adultos, dos mais idosos também. A gente cansa de fazer pedido aqui. E, às vezes, a gente não é atendido. E, muitas das vezes, também, somos humilhados por vereadores nessa casa. Então, o vereador não respeita um outro aqui. O vereador, como presidente, que às vezes o vereador sai dessa casa aqui, desrespeita ao presidente e também a vocês aqui que estão assistindo. Se quer, pede licença da sua cadeira para sair. Vai lá para lá conversando, atrapalhando a palavra do outro amigo aqui. Não respeita a palavra nem do amigo. Aí vem perguntar que eu não tenho capacidade de ser presidente nessa casa. Como é que o vereador fala que não tem capacidade de ser presidente, que eu sou doido? Aí esse doido aqui colocou 2 projetos pelo bem do município aí. E o outro que ficou 5, 4 mandatos aí. Ele que não é doido, o que ele fez pelo município? O que ele fez? Eu vou mostrar para vocês mais para frente o que ele fez. Aí eu vou trazer uma gente dentro do plenário aqui com testemunha para provar para vocês o que o vereador fez. O que o vereador vem fazendo. O rombo que foi feito lá atrás. Vou mostrar. Porque muitos não falam isso, mas vai vir ao público.
Eu acho que tem 5 mandados aqui, os 4 sou eu. Eu acho que eu deveria falar o nome. A sua função como presidente não é vir fazer graça para o povo.
Você está se doendo, você está fazendo.
Eu acho que a sua direção aqui.
Eu não tenho muita palavra para você.
Eu tenho direito sobre o regimento.
Eu tenho direito. Não se deixa, não. Você deveria ficar no seu lugar e eu não te interrompi sua palavra, tá bom?
Eu acho que você ficar.
E quando vem um projeto aqui para o benefício da Serra também, o bairro da Serra, porque não podemos olhar para dentro de Assis, o pessoal da Serra também vota pelo prefeito, pelos vereadores. Aí o vereador fala aqui no plenário que tem uma reunião com o empresário em sala fechada. A população não pode ver isso? A população não pode escutar o que é o bom para o município, não? Será que o vereador tem marcar em sala fechada, igualzinho foram anteriores reuniões? Será que tem que fazer isso mesmo? Eu acho uma plena sacanagem. Aí eu vejo o vereador que é doido. É o vereador que é doido. Esse vereador que é doido mesmo. É doido para desmascarar esses corruptos. Vai ser doido. E vai ser fácil. Porque na hora que começar a vir gente nesse plenário aqui, tem mais doações de lotes. Você vai ver que vai vir gente aqui. Eu vou pôr vídeo nesse telão aqui para vocês verem. Pessoa falando que gastou dinheiro não teve seu lote. Como é que você consegue doar uns lotes, 40 e poucos lotes, para 150 pessoas? Inclusive eu tenho o nome daquele lote lá. Inclusive eu. Então, eu quero ver o que vai acontecer mais pra frente aqui. Nós vamos ver. Tem que dar nome.
Beleza. Tem direito que eu tenho de falar?
Sim, vereador, fica à vontade.
Eu digo aqui, sempre aquele vereador que hoje interessa ajudar a população, ele é perseguido por pessoas que não têm esse objetivo de ajudar. Mas o meu perfil é sempre ajudar a população e eles podem contar com o meu apoio, que eu estou para isso e não estou aqui para prejudicar e pelo caminho de humildade que eu aprendi e é isso que eu vou fazer.
Com certeza, esperamos isso de você, vereador. Também, a gente não está aqui com o vereador para enganar a população. No começo do mandato passado, foi dito aí em redes sociais, pessoas fazendo inscrições para a casa popular, sua casinha popular, um sonho de muitas pessoas sem inscrição. Isso aí foi promessa falsa para você, gente. Não existe casinha popular para Jaci, por favor, não existe não. O vereador quis aparecer, enganou vocês que estão ouvindo. Então, não existe isso. Publicar em rede social para cumprir, não existe isso. Agora, o que o vereador que publicou foi cumprido. Foi cumprido. A emenda do Pato Xerém, 120 mil para a saúde, está lá. A ambulância está aí, ó. Tudo que é meu publicado está cumprido. Agora, cadê as casinhas? Tentando passar lado na boca de vocês, eles não podem deixar. E os demais vereadores que jovens que vêm pela primeira vez, que olhem o futuro de Assi pelo novo presidente do ano passado, para o mandato seguinte, 2019. Porque vai estar na mão de vocês, os vereadores novos aqui. Vai estar na mão de vocês. Então vocês também vão estar escolhendo o futuro de 2019 e 2020 para a população de Assi. Espero que vocês escolham pessoas capacitadas para estar aqui e que quer o bem da população, né? Pessoas que já passaram e não fez nada. Então, Está na mão dos jovens vereadores aqui, a população toda.
Pela ordem, presidente, mais uma vez, já fui presidente dessa casa. Essa casa que você está vendo aqui, está vendo? Eu construí, tem uma placa lá, se você quiser lá ver ela. Se você ainda não leu, aperta o nosso secretário lá, vai lá e lê a placa lá. Quem fez a Câmara Municipal de Jaci?
Foi muito bom. Ser pedreiro agora está bom. Também estou entrando com um projeto de salário mínimo aqui nessa casa, assinado dessa mesa aqui, junto com o vereador Cipriano aqui, ó. Quero ver o vereador reprovar agora. Tá aí, eu também quero ver o vereador reprovar. Vamos ver quem que vai brigar pelo...
Boa noite, presidente. Sempre esse comentário aí que você fez aí, inclusive foi um dos membros da minha campanha. Também eu acho que realmente teria redução.
Com certeza.
Seu favor, a partir do mês que vem, já começar aí para um salário mínimo, a partir do mês que vem.
Verdade. Que pode. Seja assim.
Senhor presidente, pela ordem também, explicando também.
Vocês
vão entrar com uma ordem de abaixar o salário de vereador? Por que, não abaixa de prefeito e vice-prefeito e secretário também? Coretar caseiro?
Cada vereador fazer a sua, o que acha melhor. Fica à vontade, vereador, fazer, concordo com você.
É porque o salário do prefeito é 12 mil que eu sei, que eu fiscalizei. Agora do vereador é 2 mil quebradinhos, 1.900 quebradinhos. Abaixa o dinheiro também, que a cidade não está evoluindo mesmo nada.
Se nós voltamos pela ordem, eu gostaria que você falasse sobre esse projeto. Esse projeto de 2020 e 2021, será que você já está preocupado? Não precisa se preocupar, não. É só fazer um bom trabalho que você consegue reeleger. Não precisa se preocupar com as próximas eleições.
É para isso, vereador. Eu já tenho meu trabalho, meu serviço. Eu, ao contrário do senhor, depende do vereador aqui, do salário do vereador, né? Deixa eu mais uma vez falar.
Eu dependo disso. Eu acho que dependo. Pela ordem estou falando. Não. Mas só que eu cumpro com as minhas obrigações.
E quando o vereador fala aqui também que a saúde está ruim, eu vou te acordar porque tem muito lugar mais ruim. E quando meu pai morreu, meu pai faleceu, nós fomos lá na, no S. Lá não tinha médico lá. Por que, não falaram quando meu pai faleceu? Nós fomos lá que não tinha médico. Não tinha médico lá, por que, agora vai reclamar? Aí fica difícil, né? Não tinha médico lá. Fala da rede do outro lá, cansei de pedir o prefeito desse mandato. Mas vem do mandato passado também que não terminou. Por que, não terminou os 5% que faltava lá? Não terminou, né?
Mais uma vez, o mandato passado esquece ele que ele fez o trabalho de acordo, atendeu a todas as pessoas, quantas pessoas que foi feita a cirurgia em Belo Horizonte, que foi feita pela administração passada.
E outra, mais uma coisa, os moradores da terra aí, os parecidos que não estavam aqui para ser assinados pelos vereadores, somente o vereador Marcos, Cipriano e Gabriel assinaram para que esse projeto pudesse entrar em votação hoje. Então os demais vereadores não assinaram.
Vereador Rodrigo, qual o projeto pela ordem?
1318 foi apresentado, é da permuta, sobre a placinha da quadra lá na serra. Então, os vereadores que querem mais prazo para analisar o projeto, a gente tem respeitado. Né?
Não, do empresário também, senhor presidente. Ele esteve aqui hoje conversando com a gente nessa casa, acho que o vosso presidente não está sabendo disso.
Também eu não posso cramar da educação das postilhas. Nunca teve aqui uma coisa diferente para os alunos, então eu tenho mais para minimizar. Então,
porque quando vem para o lugar, primeiro tem que preparar as pessoas para poder usar aquilo que está vindo para você.
Não consigo mais falar do senhor. Vereador, não consigo mais falar do senhor. E quando vem falar de ambulância ruim aqui, carro ruim, não tinha nada do mandato passado. Então não adianta nem reclamar desse, esse está muito bom. Tem que dar manutenção? Tem, mas esse está muito bom.
Não, vereador, mas está bom para você.
Eu não permito.
Tem que ser um uso, não pode ser com ameaça, não.
Muito obrigado. Mas eu
não
tenho que interromper a reunião com o vereador? Coloque em votação as proposições escritas. 0518. Restitura e altera a regulamentação e disposição do Conselho Municipal de Saúde de Jaci e revoga a lei número 576. Está com vista do vereador Evandro. Projeto 0618. Altera o exigido da Lei Municipal 1162, de 2 de maio de 2003. Altera para a Lei Municipal 1268, de 22 de outubro de 2015, das outras providências. Vista do vereador Luiz Rogério. Projeto 0918. Estima, recebe e fixa as despesas do município de Jaci para o exercício financeiro de 2019 e das outras providências. Eu tinha anunciado ele na reunião anterior, só para ficar para a próxima reunião. Chegou um aditivo aí junto e a gente tem que respeitar que o prazo de 24 horas. Então a emenda também do vereador Evandro e uma emenda do vereador Márcio. Projeto 1018. Dispõe sobre a proibição da
aplicação, comercialização, manuseio e utilização de queima e soltura de fogo de edifício do município de Jaci e das outras providências. Isso aqui, primeira votação. Isso, primeira votação. Vereador Gabriel.
Ô, senhor presidente, vocês vão me desculpar, mas eu vou ser contra, sempre que queima de foguete, todo final de ano tem uma festa, tem um evento, e vai ficar muito difícil para a população. Você vai me desculpar, mas esse aí eu sou contra, porque vai ter a festa da Padoeira, vai ter... Como é que vai ter?
Ok, vereador.
Aí você me desculpa, vai ser não.
Sem problema, vereador. Vereador Evandro.
Eu voto não.
Vereador Márcio.
Abstenho, lá.
Vereador Cipriano. Vereador Luiz Rogério.
Voto é não, eu gostaria de justificar meu voto. Falar que foguete, gente, é uma coisa esporádica na nossa cidade. Não é todo dia que tem foguete nas casas. Não é todo mundo perturbando o som de todo mundo. Então, por isso, eu estou justificando meu voto. Voto no dia da Padroeira Nossa, dia de São Sebastião, dia de um futebol. É uma coisa, uma vez ou outra nessa vida. Não é todo dia. Então, só conto o resto.
Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, o meu voto também é não. Eu gostaria de justificar meu voto, senhor presidente. Faço das palavras do vereador Gabriel a minha, porque... Acho que já existe leis regulamentadas com relação à lei de silêncio e se o cidadão perdeu direitos referente a essa lei, é lógico que cabe às autoridades a tomar providência com relação a isso. Mas a gente proibir do cidadão, num horário normal, num local normal, se manifestar com relação, igual o Gabriel disse, e vou usar dessas palavras, no dia da nossa padroeira, o próprio município nosso, a própria igreja nossa, Não poder usufruir dessa tradição, eu acho um pouco indevido. Então, por isso, senhor presidente, meu voto é não.
Vereador Sebastião Francisco.
Abstenho, meu voto.
Vereador Sebastião Leonardo.
Meu voto é não. Eu vou justificar, senhor presidente, meu voto, porque esse projeto quer proibir festejar o dia da nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição, quer proibir festejar o nosso leilão tão falado de São Sebastião. Então eu sou contra esse projeto, presidente.
13/18 autoriza o Poder Executivo Municipal proceder à permuta na área institucional de uma forma que especifica. Esse aqui está nas comissões permanentes, não teve os pareceres dos vereadores, então.
Senhor presidente.
Projeto 10 rejeitado em primeira votação.
Se Vossa Excelência, senhor presidente, puder fazer a consulta que foi solicitada por mim, pela ordem, senhor presidente, eu fiz o comunicado lá atrás, se Vossa Excelência podia consultar os senhores vereadores, se ele abrir a mão dos seus direitos das 24 horas para a gente colocar o projeto 7 de 2018.
Deixa eu chegar nele, vereador, fazer um favor. 12/18, dispõe sobre a regulamentação da fanfarra do município e das outras providências. Estou com vista do vereador Rodrigo. O 13/18 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à permuta na área institucional e da forma específica. Esse aqui está nas comissões permanentes. 15/18 dispõe sobre o programa de estágio do Poder Executivo de Jaci e das outras providências. Esse aqui está enviado às comissões. Projeto de lei complementar, 7/18. É o que o vereador estava falando, né, vereador?
Exatamente, senhor presidente.
Então, esse projeto é o seguinte, vereador. Quando ele chega na casa, ele tem que estar no mínimo 24 horas para o conhecimento dos vereadores. Mas quando os senhores querem que coloquem em votação, a gente vai pôr em votação.
Inclusive, gostaria que Vossa Excelência consultasse um por um, senhor presidente, para que ficasse constado em áudio nessa casa.
Não, aqui já consta que todos os vereadores a favor, né?
Eu sou a favor, presidente. Eu quero urgência também.
Vereador Gabriel, está a favor?
Favor. Quero urgência nisso também.
Vereador Gabriel.
Vereador Márcio.
Eu também sou a favor e peço urgência também.
Cipriano. Vereador Luiz Rogério.
Por favor, pode pôr urgência.
Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, pode colocar o projeto em votação, dispensa minhas 24 horas e também apoia a urgência do projeto, senhor presidente.
Vereador Sebastião Francisco.
Projeto.
Vereador Sebastião Leonardo.
Eu acompanho a maioria também, estou a favor do projeto.
Então vamos votar o pedido de urgência do vereador Márcio Moraes. Todos os vereadores? Urgência, votando o pedido de urgência. Vereador Sebastião Leonardo.
Favor, presidente.
Sebastião Francisco, vereador Sebastião.
Favor.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Luiz Rogério.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor, presidente.
Vereador Márcio Moraes.
A favor, presidente.
Vereador Evandro.
Favor, presidente.
Vereador Gabriel.
por favor, presidente, e uma, está cheio de sala lá perto da praça, lá, eles podem arrumar um recurso lá para colocar os equipamentos da FANFAX e todo ano ele depende dela.
Esse é o a pedido de urgência.
Por favor, presidente.
Votação do projeto.
Eu fui lá embaixo.
Urgência aprovada por todos os vereadores, com pedido de todos os vereadores, agora a votação do projeto. Vereador Gabriel?
Seu favor, presidente.
Vereador Evandro?
Sim, presidente.
Ando mais? Ô, presidente, seu favor, e quero pedir a Deus que abençoe a todos que estão se empenhando nesse projeto, que há te dar muitos frutos e boas alegrias para nós. Vereador Cipriano? Sou
favor, seu presidente.
Vereador Luiz Agera?
Sim.
Vereador Rodrigo?
Favor, seu presidente.
Vereador Sebastião Francisco?
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Leonardo?
Por favor, presidente, vou correr atrás e contar com algum deputado para reforçar mais a ajuda do pessoal. Parabéns a vocês.
Projeto complementar 818. Dispõe sobre o oferecimento de cursos de programação de servidores públicos do Poder Executivo, da administração direta e indireta do município. Cria licenças, altera as leis 883-2006. E 1261-2015 e 822-2006. Revoga a lei 1094-2011 e das outras providências. Isso está enviado às comissões permanentes. Projeto de resolução número 718-2018, né? Fixo os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Jaci para vigorar na legislação de 2021 a 2024 e das outras providências. Fazer a leitura dele e vai para as comissões também. Indicações. Número 162, o vereador Rodrigo solicita reconstrução de trevo ou canteiro central. Vereador Gabriel.
A favor, presidente.
Vereador Evandro.
Sim.
Vereador Márcio.
Por favor, presidente.
Vereador Cipriano.
Por favor, presidente.
Vereador Luiz Agério.
Por favor.
Vereador Rodrigo.
Por favor.
Vereador Sebastião Francisco.
Por favor.
Vereador Sebastião Leonardo.
Por favor, presidente.
Número 1163, vereador Eliandro. Solicita levantamento das áreas institucionais. Vereador Gabriel.
Por favor, presidente.
Vereador Evandro.
Sim.
Vereador Márcio.
Por favor, presidente.
Vereador Cipriano.
Por favor, presidente.
Vereador Evangelho.
Sim.
Vereador Rodrigo.
Por favor.
Vereador Sebastião Francisco.
Por favor, presidente.
Vereador Sebastião Leonardo.
Por favor, presidente.
Indicações 164. Vereador de Geriano. Solicita a instalação de redutor de velocidade na Vila Industrial. Vereador Sebastião Leonardo.
Por favor, presidente.
Vereador Sebastião Francisco.
Por favor, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Luiz Rogério.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor, presidente.
Vereador Evandro.
Sim.
E vereador Gabriel.
Favor, presidente.
1165 de Giriano também solicita reparo na rua Eduardo Carvalho de Oliveira. Vereador Gabriel.
Favor, presidente.
Vereador Evandro.
Sim.
Vereador Márcio.
Sim, presidente.
Vereador Cipriano.
Favor, presidente.
Vereador Luiz Rogério.
Sim.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Sebastião Francisco.
Sim.
Vereador Sebastião Leonardo.
Favor, presidente.
1166. Vereador Leandro. Solicita resolução de falta de água no bairro Jardim Planalto. Vereador Sebastião Leonardo.
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Francisco.
Favor, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Luiz Rogério.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor, presidente.
Vereador Evandro.
Sim.
Vereador Gabriel.
Por favor, presidente.
167, vereador Leandro. Agradece a instalação de... 167, vereador Evandro. Agradece a instalação de tudo na ONH. Vereador Gabriel.
Por favor, presidente.
Vereador Evandro.
Sim.
Vereador Márcio.
Sim.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Rogério.
Favor.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Sebastião Francisco.
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Leonardo.
Favor.
1168, vereador Leandro. Solicito construção de quadra e praça esportiva na Avenida Industrial.
Vereador Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Vereador.
Sim, presidente.
Sabe mais?
Sou presidente, sou a favor e queria fazer um pequeno comentário. Demorou essa quadra lá. Faz tanta falta lá, que bairro tão precisado lá.
Vereador Cipriano.
A favor, presidente.
Vereador Luiz Rogério.
A favor.
Vereador Rodrigo.
A favor.
Vereador Sebastião Francisco.
A favor, presidente.
Vereador Sebastião Leonardo.
A favor, presidente.
Requerimento número 98, vereador Rodrigo. Requisita informações sobre integrantes da Defesa Civil no município. Vereador Sebastião Leonardo.
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Francisco.
Favor.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Luiz Rogério.
Sim, presidente.
Vereador Cipriano.
Favor, João.
Vereador Márcio.
A favor, presidente.
Vereador Evandro.
Sim,
vereador Gabriel.
Sou a favor.
Essas foram as indicações e instruções. Antes de suspender o trabalho, gostaria de deixar também um convite. Nós estamos convidando o vice-prefeito para estar aqui na última reunião falando sobre a situação do município. Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.